Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo.
E hoje a gente vai falar sobre...
como a gente descobriu um câncer no meio de uma pandemia.
Conversa de Travesseiro.
Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. A gente entrou na estatística e fez um podcast no meio da quarentena.
Porque a gente já tá com pouca coisa pra lidar.
É, e porque a gente acha realmente que o mundo precisa muito de mais um podcast de casal.
Um casal branco.
É. Não hétero, vocês vão descobrir isso em breve. É, bom, vamos falar então sobre o que ninguém está falando. Pandemia, não, brincadeira. Porque não basta ter uma pandemia e todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo está passando sobre isso, mas a gente teve um adendo. O que aconteceu, dona Mariana?
Eu descobri um câncer. É isso mesmo, eu estou passando por um câncer no meio da pandemia.
Dun, dun, dun.
E...
vocês não estão vendo, mas estão escutando isso aqui, ó. Isso aqui eu fazendo carinho na careca dela.
Vista.
Bom, eu acho que a gente pode começar falando que a gente é muito privilegiado e a gente estava de quarentena durante a pandemia, trabalhando de casa. Eu tenho uma produtora e já trabalho de casa.
Eu sou farmacêutica, trabalho numa indústria farmacêutica e estava trabalhando de casa também. Estou trabalhando de casa.
E aí, um belo dia, Mariana estava tomando banho. Eu olhei para o peito dela, porque é isso que as pessoas fazem quando tá no banho. A gente finge que não, mas é isso, né? Porque a maturidade é essa. E eu olhei e falei, oxe, que roxo é esse no seu peito, mulher? Mas não era um roxo, tipo, uma chupada, assim, era muito roxo.
Bebê.
Não? A gente precisa definir qual que é a faixa etária desse podcast.
Exatamente.
16 anos, dá pra falar de chupada no peito.
Não, tá bom, ok. Só segue em frente.
Enfim, falei, bebê, que peito é roxo é esse? Que tá... não.
Que
aí eu falei,
é roxo?
Que roxo é esse no seu peito?
E eu falei, oxe, que roxo. E quando eu olhei, realmente tava um roxo. E era um roxo bem bizarro. Parecia sangue pisado, assim, de... não sei se as pessoas que são sedentárias vão se identificar, mas sabe quando você não vai pra academia nunca, aí você vai uma vez, você sente uma coceira na perna, aí você coça e fica uma coisa roxa, pisada, é esse roxo que dá.
Roxo de pancada.
Exato.
De veia estourada.
E...
mas não tava tão feio assim quando deve estar aparecendo agora, tava só
não,
um
tava
roxo.
Bem feio. Tava feio.
Teu peito é lindo.
Ah, obrigada, bebê. Enfim... com o roxo, fez com que eu fosse fazer o autoexame, né? Na verdade, ver se tinha alguma coisa e tinha. Tinha uma parte mais enrijecida, assim, mais durinha. Não era bem um nódulo, não parecia uma bola, parecia tipo um quadrado duro. E aí, eu mandei mensagem pro médico, né? Que foi a coisa mais esperta que eu fiz, fazer isso rápido.
E não qualquer médico também, né?
Sim.
Um mastologista.
Eu fui um mastologista. De novo, somos muito privilegiados. Então, a minha mãe teve câncer no passado. Ela teve médicos muito bons. E um dele é esse doutor que tá me acompanhando agora, né? Não sei se eu posso chamar ele de doutor. Posso? Ele tem doutorado? Eu não sei.
Ele é o campeão.
Fica aí a questão.
Doutor só o barman. Só o garçom. Doutor é só o garçom.
É o doutor Fábio do Peitinho. Vou chamar ele assim.
Fábio Petiola.
É mais legal do que doutor. Então eu mandei mensagem pra ele e ele me respondeu falando. Ele não, né? A secretária dele me respondeu falando: ah, ele só tá atendendo urgência por conta da pandemia e tal. Você acha que é uma urgência? Eu falei: não sei, né? Se eu soubesse, não estaria te mandando essa mensagem. Mas mentira, não falei isso. Fui educada. Falei, eu não sei, pode ser que seja. Como ele sabia o histórico da minha família, ele falou, venha, que eu quero te ver. Então, eu fui e aí foi isso. Então, nesse dia, já fiz a biópsia, tudo, e fiquei sabendo da possibilidade de ser um câncer e realmente era. Ficamos sabendo dias depois, né? Então, esse dia eu fiz a biópsia, depois eu fiz vários exames, então eu tive que ir para o hospital... no meio da pandemia, fazer exames vários. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Eu tinha que fazer o exame, né? Então, máscara e o possível.
Ultrassom, ressonância.
Ultrassom, ressonância, urina, sangue. Que mais? Foram muitos. Ultrassons todos. E por sorte também, como eu falei, eu trabalho numa empresa, então, assim, convênio é uma coisa que tem. Então, isso também ajudou muito. E foi isso. E aí descobrimos o câncer no dia 23 de abril de 2020. Já tinha achando que a gente só ia ter a pandemia de problema. Mas não.
Como foi ouvir a notícia do doutor?
Foi...
Do doutor Fábio Peitinho. Desculpa, eu assando sério. Não consigo.
Foi... Ah, não foi legal, né? Foi horrível, na verdade. Foi bem horrível. Eu fiquei muito paralisada de medo. Quando ele tava fazendo a biópsia, no dia da biópsia, eu já tava com muito medo. Então, eu não sentia muito as minhas pernas, assim, fisicamente falando. Mas... Aí, no dia que ele falou... Ele não usou a palavra câncer, né? A gente vai falar sobre isso. Ele falou... É um problema grave de mama. Eu lembro até hoje que ele falou. E quando ele falou quimioterapia... Eu falei... Tá, é um problema grave de mama. Eu acho que eu tava entendendo. Mas aí, quando ele falou... Né, a gente vai começar com a quimioterapia. Aí, eu falei... Ah, tá. É. Né? Então, tá bom. Quimioterapia também é uma palavra que assusta muito. Como eu falei, minha mãe teve câncer. Então, eu sabia mais ou menos como era uma quimioterapia. E... Na época que ela teve, era bem horrível, né? Então, ela ficava bem enjoada, não dormia, tipo, não conseguia fazer as coisas dela. Ficava deitada, não conseguia comer. Era bem difícil. Então, eu tinha essa imagem de câncer. E aí, ele foi muito fofinho, ele me deu muito apoio. Também estava com meu bebê e com a minha mãe, né? Na consulta e, tipo, todas as pessoas que... Todas não, algumas das pessoas que me dão apoio, então foi horrível, mas tive suporte.
Sim.
Foi isso.
É isso, acabou. Sim.
Deixa eu ver.
É muito louco, assim, né? A Mari já tem histórico de câncer na família, né? E eu não. Nunca tinha conhecido ninguém que tinha câncer. Na verdade. As minhas duas avós tinham câncer. Uma tinha câncer de pele, então parecia era uma coisa muito sutil, assim, não foi nada grave. Ela fez algumas sessões, algumas coisas muito pontuais.
Câncer de pele, dependendo do tipo, você só tira, né? Cirurgicamente. E não faz mais não.
E a minha outra avó teve leucemia, né? E morreu.
Mas mais. Ela tinha 80 e tantos anos.
Sim. Então, pra mim, câncer não carregava o peso da palavra, mas carregava o peso da palavra pessoal, né? Da vida pessoal do câncer, mas carregava esse peso que nós carregamos, o que é o câncer, né?
Eu acho que tem duas coisas aí. Tem o estigma do câncer, que é o que todo mundo carrega, mas tem a dor do câncer que as pessoas, só quem conhece de perto, carrega.
Assim. A gente conhece o câncer pela TV e pelos filmes.
E, né? Eu não sei se você percebia isso, mas... É que eu não sei se a gente já tinha conversado disso antes, eu realmente não lembro. Mas na minha família, você fala a palavra nódulo, câncer é tipo... É um grande acontecimento, é uma grande coisa mesmo. Então, assim, por várias vezes eu fiz exame, eu tinha alguns cistos na mama, era só cisto. Mas, pelo amor de Deus, vai ver isso, sabe? Então, é um peso diferente, assim, quem conhece, quem teve alguém próximo que tem, porque é uma doença muito sofrida e não deixou de ser, né? E aí foi tudo muito rápido também. Eu acho que quando a gente começou a lidar com o câncer, foi nesse dia 23 de abril, né, que a gente teve o diagnóstico. No dia seguinte, a gente foi na oncologista. Ela me falou, isso era uma sexta-feira, ela me falou, bom, então segunda a gente interna você. E faz, se você topar, claro, né, para as coisas acontecerem mais rápido. E eu topei, óbvio. Assim também, de novo, a gente vai falar, eu acho que o nome desse negócio tinha que ser Privilegiadíssimos, porque a gente já falou três vezes. Privilegiadíssimos, porque a gente tem uma rede de apoio com a Liz muito boa. Então, a Liz, minha nossa filha, né? E...
De 3 anos, 4 anos.
Sim, e nem as pessoas não sabem. Quer dizer, não sei.
Então é só nós que vamos ver isso aqui, né? Quem a gente tá enganando?
Então, vamos lá. Eu sou mãe, né? Airo é Tatá.
Tatá é padrasto. O pai é afetivo.
Exato. E...
Isso é outro episódio inteiro, sim. Porque é uma ator.
Por sorte, então, sorte e privilégios, a gente tem muito, muito apoio com ela. Então, eu podia ficar 3 dias fora. É, aí, na segunda, então, foi um final de semana que eu fiquei com ela e tal. Na segunda, eu fui internada e fiz, coloquei catéter, fiz exame e já fiz a primeira sessão de quimio. Então, tudo começou no dia 17 de abril e foi uma grande batelada de coisas até o dia 28, que foi a primeira quimio. E uma coisa seguida da outra, então não tive muito tempo de pensar, assim. Então acho que a tristeza veio no dia, claro, do diagnóstico, mas veio muito depois também, do tipo, tá bom, acalmou, já fiz a primeira, e aí veio, né, toda a camada de... quando você relaxa, vem, né, a ansiedade e tudo. E aí foi difícil, foi horrível, eu achei que eu ia morrer. Eu não sei se vocês já acharam que vocês iam morrer, mas eu achei. E aí você fala... Eu sou... Isso também vai ser outro assunto, mas... Eu tenho minhas crenças e aí eu... Pensei, e se for a minha hora mesmo? E aí? Aí você começa a questionar, fala... Mano, e se eu chegar lá e não for nada mesmo? O Eduardo tava certo.
Tá dando spoiler.
Desculpa. Mas
não vai ter nada, mas vai ter eu lá falando... Fazendo assim, ó.
Eu avisei. Não, e aí você fala... Meu Deus, mas eu tô questionando, eu não posso questionar. Eu não posso questionar isso agora... Né? Porque se eu questionar isso agora, eu não tenho nada.
Você acha que de alguma forma, tipo, você teve que enfrentar... Porque acho que a rotina vai afogando a gente, né? A gente vai vivendo pra fazer as coisas e tal. Você acha que nessa hora você teve que se olhar, se enfrentar?
Em que sentido?
Tipo, rever as crenças, rever objetivos de vida. Porque eu lembro que você falou nesse primeiro fim de semana, né? Você, acho que foi o fim de semana mais que a gente ficou mais abalado, assim. E eu lembro que você falou, tipo, ah, eu acho que... Você falava muito que você tinha muito medo de morrer. E aí eu lembro uma hora que você falou... Ah, eu acho que a gente é que tá fazendo outros planos agora. Pensar em família e tal. E não nisso. Tipo, você revisitou, assim, seus objetivos de vida? Você acha?
Não sei. É, você pensa sobre eles, assim. Você fala... Porque quando você pensa que você vai morrer... Eu pensava... Tipo... O que eu vou perder, sabe? Tipo, eu não tinha que estar pensando nisso agora. Eu tenho 29 anos. Tipo, que injusto que eu tenho que estar pensando nisso agora. É, a gente tinha que estar pensando em outras coisas, né? Então, aí você pensa, puta, talvez essas coisas não aconteçam. E eu só ficava pensando, meu Deus, eu vou sentir muita falta. Porque eu tenho certeza que existe alguma coisa. Então, tipo, eu tenho certeza que eu vou estar viva de algum jeito. Mas, e aí eu pensava, tipo, puta, eu vou sentir muita falta disso. E isso também pode ser um assunto para um outro episódio, mas foi uma questão muito difícil porque eu tenho depressão. E em algum momento da minha vida... Tá ficando tenso isso aqui, né? Não era para ficar tenso assim, desculpa. Eu já quis não estar viva. E aí vem toda uma questão de, tipo... Hoje eu olho pra minha vida e falo, puta, eu quero muito estar viva, sabe? Tipo, olha que... Aí eu tenho, especialmente, que bom que eu saí desse lugar de não querer, né? E também aprender a olhar pra minha vida de um jeito, tipo, olha o que eu tenho, olha as pessoas que eu tenho, você começar a valorizar. E isso eu não atribuo ao câncer, eu vou deixar isso muito claro, eu não sou desse papo de, ah, o que o câncer me ensinou? O câncer não me ensinou nada, o câncer me tirou muitas certezas, e eu que me ensinei várias coisas, então esse mérito é meu, não é nada dele, é tudo meu.
O câncer é uma arrombada, a gente quer que ele se foda.
É, a gente quer que ele se foda, pode falar se foda. A gente quer que ele se foda. Hoje eu convivo com ele, hoje eu tô mais convivendo com ele, não. Ok, você tá aí, né? Então a gente vai conviver por esse tempo aqui, mas é aquele inquilino chato que você quer que vá embora.
É, mas isso só mudou também quando você ouviu a médica falando dos tratamentos, que você tinha enormes chances de dar certo em um tempo bom, que seu corpo era saudável, então você ia poder tomar todos os remédios.
Sim,
né? E seu
sim,
câncer
tinha...
tava no estágio tratável, né?
É, eu tinha muita coisa positiva a meu favor. Porque é isso, eu tenho 29 anos, os meus órgãos estão funcionando perfeitamente bem, eu sou uma pessoa...
Tirando as catuabas, né? Mas tudo bem.
O meu fígado é muito forte, porque foi muita catuaba.
É, tem isso.
Foi muita catuaba.
O apelido da Mari era Mari Baladinha. Vocês entenderam o nível, eu não tô falando baladinha sem álcool não, tô falando baladinha open bar.
Foi muita catuaba e um pouco antes... Meu, esse ano foi uma bosta, né? Mas assim, um pouco antes, lá pro carnaval, eu tive uma reação de medicamento, né? Então, eu tava acertando meus medicamentos aí de ansiedade, depressão e tal. E a gente pode falar isso disso também. E eu tive que trocar e eu tive uma reação. E eu fiquei inteira tomada por pintinhas vermelhas. Não era alergia, era tipo uma outra reação. E eu tive que tomar doses e doses de corticoide. E isso não afetou meu fígado. E... porque poderia muito bem ter afetado. E até a dermato falou... nossa, seu fígado foi um guerreiro. É o meu guerreirinho. E... então, eu tenho um corpo muito forte. E isso me ajuda. Então, quando eu ouvi a médica falar... seu câncer é um tratamento curativo. A gente vai tratar pra te curar. Não é um tratamento que vai lidar... vai, tipo, durar a sua vida toda e tal. Então, isso foi me dando confiança. Acho que você ter médicos que você confia... é tudo também, assim, então você precisa confiar no seu médico, você precisa estar confortável com ele, e ele precisa ser sincero com você, né, também. E ela foi, falou, e quando eu ouvi a palavra curativo da boca dela, então eu sabia que tinha mais chance de dar certo do que não, de não dar certo. E aí foi lidar com o câncer no dia a dia, assim, então as questões psicológicas que isso traz e o estigma, né? Então, como eu falei, eu achei que eu ia morrer, porque todo mundo acha que você vai morrer quando você tem câncer. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não falam sobre câncer, elas não falam a palavra câncer, então agora todo mundo fala câncer.
A gente tem câncer. Uma política... eu tenho muito isso, e a Mari também, e deu certo no nosso relacionamento, é que a gente não tem tabu, nem entre nós, nem sobre nada, nem com a Liz, né? Então a gente sempre fala, claro que com a Liz a gente faz o filtro da idade, mas a gente nunca deixa de contar ou falar nada, porque não existe tabu, assim. Claro que existem temas piores e melhores, mas assim, nós temos essa filosofia de enfrentar, de olhar pra, de frente e enfrentar. É que não é todo mundo que tem também, né?
É, porque tem gente que enfrentar as coisas é difícil, né? E evitar é um caminho também. Eu acho que eu já fui muito evitativa na minha vida. Mas a vida... minha vida... risos. E aconteceram muitas coisas que eu não tinha o que fazer. Então... eu aprendi a enfrentar. E quando você...
não é demérito não enfrentar também, né? Só um
não,
estilo
claro
de,
que
de
não.
Lidar
é estilo de
coisas.
Lidar, uhum. Assim. E eu queria lidar com isso, porque eu sei que eu fico melhor lidando com isso de frente. Então, eu precisava falar sobre isso. E quando a gente fala também sobre as coisas, elas deixam de ser um monstro, assim. É como... a Liz tem um livro que é muito bonitinho, que é sobre medo. E tem uma foto que é o menino olhando pro canto tem um monstro e na outra página a mãe dele liga a luz e é uma pilha de roupas. Então assim, quando você joga a luz sobre uma coisa que te assusta, ela passa a ser, claro, ela não deixa de ser séria, ela não deixa de te assustar de alguma forma, mas você vê que não é bem aquilo, né? Então...
você tem uma metáfora muito boa que eu gosto, que é tipo, no olho do furacão as coisas acalmam.
Isso.
E pra você estar no olho do furacão, você tem que ter passado pela parte tensa do
Exatamente.
Furacão.
Exatamente,
né?
Você entra no furacão e pra isso você passou pela ventania, né?
Você olha de frente pro furacão e não foge, porque ele vai te alcançar, né? Você entra dentro dele.
Exato, você entra dentro dele e quando você tá lá no meio é o lugar mais calmo dele, porque você vê ele inteiro também. E aí você, ok, eu tô aqui, o que, que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a falar sobre isso, e falar sobre isso não é invocar, assim, eu vejo isso na minha família muito, as pessoas têm medo de falar, quando eu vi o histórico, eu sabia que a gente tinha um histórico, quando eu vi o histórico, porque eu tive que colocar no papel pra mostrar pro médico, é um histórico absurdo, quase todas as gerações tiveram câncer, a minha bisavó teve 6 filhos e os 6 morreram de câncer, então... E assim, ninguém sabia disso, ninguém falava sobre isso, porque pra gente se prevenir de alguma forma, pra gente... eu sabia que a minha mãe teve, eu sabia que eu ia ter prevenção, que eu fazia prevenção, e eu fazia, mas não era o suficiente, não foi suficiente, então... Acho que no meu caso nada seria suficiente, mas enfim, pras outras pessoas e tal. Então, a gente... perde muito não falando sobre isso, sabe? Porque as pessoas acham que falar a palavra câncer você invoca, você chama pra perto de você.
Acho que tem aquela crença. O que eu sabia muito de câncer é assim: o câncer é o que você engole, são as coisas ruins, são as coisas tristes que
então,
você internaliza.
Exato, tem
e aí você cria o tabu, vira o Voldemort, né?
Vira
o Voldemort. Você não pode falar sobre.
E você ainda coloca a culpa, eu odeio esse discurso, porque você coloca a culpa de quem tá com câncer na pessoa que tá com câncer. Então, assim, eu já tô, eu tô fodida, sério.
Eu você tô, vai jogar mais essa.
Você vai jogar a responsabilidade disso em mim, você tá me chamando de rancorosa.
E eu, não que eu não seja.
Não que eu não seja, mas assim, não tô dizendo que eu não sou. Cadê? É, eu não sou rancorosa, eu acho, enfim. Mas você, a pessoa que engole as coisas e tal, e você coloca essa responsabilidade sobre... sobre a pessoa que já tá doente e tá lidando com várias outras coisas. Não façam isso, não sejam essas pessoas.
Não culpem a vítima, né?
Resumindo. Exato, resumindo, não culpem a vítima. Inclusive, tem várias coisas que vocês podem não falar pra uma pessoa que recebe um diagnóstico.
E esse é o quadro, não falem sobre isso. A gente acabou de falar que não tem nada que a gente não,
não
fala.
Esse é o quadro, que não, como não ser sem noção com uma pessoa com câncer. É
e
ótimo.
Essa não é uma indireta pra ninguém, eu acho.
Não, não é, não é. São poucas coisas, na verdade, é tipo... Primeiro, quando você... quando todo mundo acha que você vai morrer, né? Você, inclusive. Só que você não quer lembrar disso. Então, a pergunta... que estágio que tá? Nossa, me tirava do sério essa pergunta. Porque...
quão perto da morte você está?
Exato. É o que a pessoa quer saber. Você vai morrer?
Você vai morrer antes ou depois da pandemia? Só pra eu saber se...
é...
só, só pra me programar. Assim, porque é. Eu tô num momento da vida meio corrido. Muito, muita reunião pela internet. Cuidados
então...
filha.
Ver. Muita live pra assistir.
Nossa.
Então... não façam essa pergunta, é horrível. E também é a questão do rancor, não falem sobre isso, pelo amor de Deus. E eu acho que curas milagrosas, né? Ninguém tem a cura do câncer, gente, ninguém. E eu trabalho em indústria farmacêutica.
Nem do Covid.
Nem do Covid.
Ainda, enquanto esse episódio está sendo gravado.
Mas a gente vai ter. Do câncer também um dia. A gente não tem. Não tem. Tá bom? Então, assim, não vai falar que, ah, eu tenho um chá que se você tomar, não sei o que, não sei o que. Ah, tem um método que criaram, um alternativo, que curou não sei quantas pessoas. E, tipo, você não sabe se curou. Você falar em cura pra alguém que tá debilitado e tá com um emocional abalado, isso é muito complicado. Isso
e a pessoa
é...
pode se agarrar a isso, né?
Claro, isso é muita má fé, sabe? Você pode estar fazendo com a intenção boa, mas não é... não, não façam isso, porque você tá... é um tipo de abuso emocional de uma pessoa que tá numa situação horrível e delicada. Eu acho que uma coisa que as pessoas me falam muito é... que me acompanham no Instagram, é... você faz parecer que é leve. Porque eu acho que... e, assim, pode ser mais leve, mas não é leve, né? Não é uma situação leve. Então, você pode escolher fazer um pouco menos pior e continuar com a sua vida e tal. Mas ainda é uma coisa muito pesada. Então, tudo que vocês puderem evitar de carga psicológica e emocional pra essa pessoa, façam. É basicamente isso. Então, é só... e...
mas então, o que a gente pode falar pra alguém que tá com
que
câncer?
Tem um diagnóstico de câncer?
É.
Que bosta. É, e às vezes eu só queria ouvir isso. Tipo, que bosta. É... eu, uma que eu ouvi que é muito... eu vou voltar a falar uma que é muito ruim também, que é... Deus dá grandes problemas para grandes pessoas.
Nossa, não há cruz que...
Deus ah, não, da cruz eu não tenho nada contra, não. Tem gente que tem. Eu não
eu
tenho
não
nada contra
do,
da cruz. Deus não dá uma cruz maior que a gente possa carregar. Isso eu não me incomodo. Não sei vocês, mas eu não me incomodo. Mas o... Deus dá grandes problemas para aquelas pessoas. Ah, vai tomar no cu, né? Eu não
Deus
queria...
é um sádico.
Eu não queria esse problema, então eu não queria ser uma grande pessoa. Tipo, ah, tô com...
eu não escolhi isso.
É, eu não escolhi isso.
Eu posso
isso.
ser média? Uma pessoa média?
Se eu quiser, média, 5 bolas ali,
não, assim, ó.
É, 5 bolas, passei de ano. Uf.
É, assim, não precisa dar um, assim, dar uma coceirinha na virilha. Que é chato, dá um chato, assim. Pode ir uma unha encravada, que é ruim. Nossa senhora, mas câncer é pesado.
Exatamente.
Né?
Então, o que vocês podem falar é... pessoa, amiga, sei lá, que bosta que isso tá acontecendo com você. Tô aqui e vai passar, sabe? Vamos passar por isso juntos. É, o que você precisar, eu tô aqui e estar lá. É que agora, em tempo de pandemia, é meio difícil estar lá, né? Assim, mas se você puder, esteja lá de alguma forma. Porque, de novo, a gente divide as coisas aqui em casa. Eu tenho suporte, eu tenho suporte com a Liz. É, mas essa pessoa tem, tipo, quem cozinhe pra ela quando ela estiver mal. Ela tem quem faça mercado pra ela quando ela estiver mal. Principalmente agora em tempo de pandemia, que não pode, né? Não pode sair de casa e tal. E quem tem câncer não pode mesmo, né?
Aí, a Mari virou a doida do coronavírus.
Virei.
Ela...
com orgulho. Tudo, eu e minha irmã.
Tudo é a doida do coronavírus. Mas eu acho que tem a coisa também do... a gente não é obrigado a sempre saber o que falar, né? E tá tudo bem não saber o que falar na hora. Você pode falar só que merda.
Sim.
Você pode... Tem uma coisa da CNV, na comunicação não violenta, que é a coisa, a tal da empatia, que já tá muito banalizada. Mas é isso. Segurar um espaço empático, às vezes, é só ouvir. Só, tipo, abraçar. Ou só ouvir falar, mano, eu não sei o que te dizer. E tá tudo bem a gente usar essa frase. Eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui, sabe?
Sim. E eu acho que é mais... a palavra empatia, pra mim, já virou, tipo, o novo normal, assim.
Mindset.
Que já banalizou, levou pro outro lado. As pessoas não sabem o que é empatia, mas eu acho que é você ser sensível. Sabe? Tipo, você ser sensível.
Isso,
sei
lá, respeitar
uma outra pessoa tá passando por isso e respeitar. Tem gente. Eu, por exemplo, eu lido com isso. Eu precisei fazer um post no Instagram falando, depois que eu lidei com isso internamente do meu jeito, pra conversar com as pessoas sobre isso, porque isso me ajuda a entender que é real e me ajuda a entender como lidar com isso. Mas tem gente que não, tem gente que não vai querer falar, tem gente que vai querer ficar quieto e não quer falar sobre isso, e tá tudo bem. Como a gente falou, não tem jeito certo de lidar. Você só tem que ser sensível com esse jeito que a pessoa quer. Então eu me exponho muito sobre isso, eu abro muito. Por isso que eu não ligo. Eu não ligo quando as pessoas são sem noção. Quer dizer, eu ligo, mas...
Faz parte da exposição.
Tipo, eu me propus a isso, sabe?
Uhum.
Então, talvez também seja meu papel falar... Olha, não... Né?
Não,
tipo, não fale isso, não é legal e tal.
Uhum.
Então... É isso. Acho que não falem nada absurdo. Por favor, não existe cura do câncer. Não façam isso. Tratamentos alternativos são legais, mas...
Desde que sejam complementares.
O que a gente sabe que funciona... que tem dados comprovados, é ciência. E câncer é uma doença muito cruel pra você desviar a pessoa do tratamento médico. Então...
E mesmo que seja, né, não sei, mas eu imagino que tem câncer que não tem o que fazer, e aí o seu tratamento é paliativo, né?
Paliativo, isso.
E às vezes o paliativo é... não é tomar um chá e rezar, né? Às vezes o paliativo é você tomar uns remédios, tomar remédio.
Exato, acho que tem coisas que te ajudam, tipo assim, óleos essenciais pra você ficar relaxado. Mas você não vai trocar o seu tratamento pra isso. Assim como prevenção também não é fazer coisas complementares. Prevenção é você ir no médico, fazer exame e ver o seu corpo fisicamente. Não é, eu tomo uns chás, eu sou tipo... E é isso, sabe?
Pode tomar os chás, mas...
toma o chá e vai fazer ultrassom. É tipo isso, faz os dois.
É.
Eu também, eu atribuo a minha... Então, vamos falar do tratamento. Né? Pode que as pessoas têm dúvida. Então, meu tratamento é quimioterapia. E o que é quimioterapia? Eu vou na clínica e recebo um remédio, via venosa, né? Na veia. Coloquei um catéter pra isso, pra não ficar furando meu braço. Então, eu tenho perto do pescoço aqui um aparelhinho. Um negocinho que elas furam e colocam o remédio dentro dele, que ele vai direto pra veia. E eu tenho que ir lá tomar esse remédio e eu volto pra casa. A primeira fase, que foi a quimio vermelha, que eles chamam, é a quimio mais forte. E eu tomava ela de 14 em 14 dias. E pra isso eu tomava, porque o certo é tomar de 21 em 21, mas a minha médica, ela deu um challenge accepted, assim, então vamos fazer isso você mais rápido. E aí ela deu de 14 em 14, e pra isso eu tomava um remédio pra aumentar a minha imunidade, ajudar, porque ela diminui muito a imunidade.
Não serve pro corona,
exato, mas pra bactérias e fungos. Então é isso. Agora eu tô na fase 2, que é a quimio branca. Então eu vou lá, mesma coisa, eu vou lá, tomo um remédio e volto. Ele é menos pior, então eu me sinto menos pior. Então, como eu falei, o tratamento antigamente era pior. Na verdade, ele é o mesmo tratamento, ele é o mesmo remédio. Só que o que mudou são os tratamentos de suporte. Então, enjoo que as pessoas sentiam, eu não sinto. Eu sinto cansaço, uma fadiga muito esquisita, assim, que pá, vem, eu preciso dormir e depois vou embora. Falta um pouco de apetite e tal, mas por enquanto meu corpo tem reagido super bem. Então...
Só ficou carequinha?
Fiquei careca. Cabelo não foi uma questão pra mim.
Tá mais gata careca do que com cabelo. A gente vai ter esse problema quando crescer.
O que eu vejo que é muito diferente pra muitas mulheres. Assim, eu sigo meninas, né? Que a gente chama de Onco Friends. Que as Onco Friends todas se seguem. Todas não, né? Não são todas. Algumas. E trocam experiências e tal. E eu vejo que pra várias meninas, essa questão do cabelo é muito delicada. pra mim não foi. Então eu sempre, tipo, não vou comprar uma peruca. E eu acho que eu tive o luto do meu cabelo enquanto ele caía. E depois, pra mim, quando eu decidi raspar, foi bem, bem tranquilo. Então tô careca, basicamente. E é isso. Isso, assim, é a minha resposta do meu corpo com isso. Assim, tem várias outras pessoas que dizem que é um tratamento muito chato. Então, tem gente que sente muita dor, tem gente que muito enjoo e tal. Tudo vai depender do tratamento de suporte que você tem, de como seu corpo reage. É meio que uma roleta russa, você não sabe. O que fez com que eu me visse muito mais forte do que eu me via antes. Então,
amando seu corpinho.
Amando meu corpinho. Foi uma grande lição, porque o coitado ouviu os xingamentos a vida toda, né? E ele tem sido muito forte. Eu estou muito orgulhosa dele. Isso muda muita coisa. Muita coisa. E é isso.
É isso. Então, mulheres apartem os próprios peitos pra ver se tem alguma coisa aí.
Sim.
Homens, lavem... Desculpa. Não, brincadeira. Homens vão no médico.
Vou no médico também.
Mas façam um autoexame dos testículos, é importante.
E também. Da mama também, viu?
Da porque mama também, viu?
Tem gente que pode fazer...
Se procura no Google aí como fazer autoexame do quê, porque a gente tem que se cuidar, porque esse corpo aqui que a gente tem, a única coisa que a gente tem, se nós morrer, a gente vai morrer. Usem máscara, mandem, se tiver dicas, sugestões ou comentários, mandem nesse e-mail aqui da descrição que eu ainda não criei, então não sei qual é. E é isso. A gente volta semana que vem para mais um episódio, né?
Sim.
Você tinha mais alguma coisa para falar?
Não lembro. Acho que não.
Então é isso. Boa noite. Vamos naná?
Boa noite. Vamos naná.
Boa noite. Tchau.
Tchau.
Conversa de travesseiro.